Vamos orar só mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa verdadeiramente falar ao nosso coração. Tira tudo aquilo que é do homem, aquilo que não vai acrescentar nada a nós de alguma forma, em nome de Jesus. E que a Tua palavra ela possa verdadeiramente nos libertar, como está escrito, Deus. Que sejamos conduzidos por essa verdade em todo tempo, em todo momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Esses dias eu estava tranquilo na minha casa, sossegado, quando de repente um grande amigo meu me mandou uma música da Cassiane, né? E aí quando eu ouvi aquela música, aquilo disparou um gatilho dentro de mim. E aí eu comecei com Todo Poderoso, com o Hino da Vitória, e a coisa foi piorando. Quando eu vi, eu estava ouvindo 500 graus de Puro Fogo, Santo Poder, ao vivo, com Schiller Carvalhais e tudo mais, e foi só piorando, no bom sentido, obviamente. Aí até que eu tava, brotou uma playlist do nada, 40 anos de Cassiane lá no Spotify, e aquele negócio vem me consumindo no bom sentido até hoje, né? Até antes de vir para cá, tava ouvindo Vou Seguir os Passos de Jesus, pastor Claudinei curte aí também, que eu sei. Mas brincadeiras à parte, tô falando isso, mas isso foi verdade. Quando eu comecei a ouvir aquelas canções, e não por ser a Cassiane somente, né, nada disso e tal, mas aquelas canções, elas remetem a um tempo da nossa vida que a gente viveu coisas boas também, e de alguma forma aquelas canções, elas trazem lembranças de bons tempos que nós vivemos. Eu brinquei aqui que disparou esse gatilho, mas foi verdade, de fato, né? E o pastor estava até falando aqui das canções que retratam algumas coisas que estão ali mesmo na palavra de Deus, e muitas dessas músicas, eles têm essa verdade ali, né, impressa em forma de canção, enfim, eu acredito na inspiração de quando elas foram criadas, e por aí vai. Por que eu estou falando tudo isso, né? Não é para você ir lá e ouvir a Cassiane, mas se quiser, fica à vontade também, não tem problema nenhum. Mas é que, enquanto eu passava por esse momento, digamos assim, e relembrando algumas coisas, me veio à memória aquele versículo que está lá em Lamentações, e aí eu queria que você abrisse comigo, porque nós vamos explorar um pouquinho mais lá, e não só esse versículo, que está no capítulo 3, versículo 21 e 22, onde o autor de Lamentações, ele fala algo interessante. Então, enquanto eu vivi esse turbilhão de emoções aí causados por essa música, né? Foi o Hino da Vitória, se não me engano. Eu me lembrei dessa passagem aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22. Se você não tiver com a Bíblia aí, você pode acompanhar no telão. Ele diz assim, ó: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, a sua misericórdia são inesgotáveis. Em outras traduções, você vai achar, talvez, dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E talvez você já tenha ouvido esse versículo algum dia, talvez você já tenha lido isso, talvez alguém já tenha falado isso para você. E é trazer à memória aquilo que me traz esperança, ou em outras traduções, como nós lemos aqui, né, ouso ter esperança quando me recordo dessas coisas. A gente traz isso muito carregado com essa nostalgia, e isso é normal. Mas ela, por si só, ela não permite que a gente entenda a profundidade de tudo aquilo que Deus quer falar conosco através desse texto. E por que que isso é importante? Ainda que nós não estejamos mais vivendo, de alguma forma, o tempo de Lamentações, a gente tinha todo aquele problema do exílio, o povo de Israel tinha sido sitiado pelos babilônios, e a coisa estava ficando feia, tudo fruto de uma quebra de aliança do povo de Deus, enfim, o panorama mais ou menos do livro de Lamentações, ele é esse. E ali o povo, se você pegar, ele é construído até em forma de poemas em alguns momentos, vai trazendo aquela angústia do que o povo de Deus estava vivendo naquele instante, vai trazendo até mesmo desabafo ali do povo de Deus, se você começar a ler, ele duvida um pouco das promessas de Deus, ele duvida um pouco se Deus de fato vai resgatá-los novamente ou não. E é legal ver que Deus deixa esses momentos registrados na palavra de Deus para mostrar que a humanidade, ela passa por esses momentos difíceis, o povo de Deus também, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre o contexto de Lamentações, esse panorama todo, eu mergulhando na palavra vai te ajudar com isso em algum momento. E é importante a gente pensar nisso tudo, mas não pode ser somente relacionado a uma nostalgia. Porque quando nós tratamos somente nesse aspecto, a gente começa a viver e rememorar momentos que de fato foram importantes para nós, que de alguma maneira nos trouxeram algo bom, que nos fazem lembrar de momentos felizes, mas que no final eles não vão servir propriamente para que esse texto aqui de Lamentações, ele seja aplicado na nossa vida de forma efetiva. A nostalgia, ela não vai fazer com que a nossa esperança por si só seja aflorada. Não é me lembrando daquele tempo bom que eu vivi em tal lugar, em tal década, quando eu fazia tal coisa, quando eu cuidava de tal situação, a gente vira aquele tio do churrasco, né? Porque na minha época, nossa, quando eu estava lá não sei aonde, quando eu fiz não sei o quê, quando eu era mais novo, isso é legal. Eu preciso trazer à memória, de fato, algumas coisas nesse sentido para me dar esperança. Mas quando eu trago isso para esse texto de Lamentações aqui, eu não posso ficar preso apenas nisso. Porque como nós estamos falando aqui, a nostalgia por si só não vai me levar a lugar nenhum. E volto a dizer, nostalgia não é pecado. Esses tempos atrás eu estava ouvindo um médico dizer que a vida do ser humano, né, o homem em si, ele é feito, o tempo dele ele é medido através das memórias que ele vive. Então é importante a gente ter memória mesmo, né? Hoje a gente vive num mundo muito automático, onde tudo acontece ao mesmo tempo, onde as coisas elas começam a ser repetitivas, elas começam a ser mecânicas. E isso não só no contexto da vida profissional, muitas vezes, que a gente vive com um pouco mais de clareza, mas até na vida familiar mesmo, parece que tudo vira uma rotina muito simples, muito automática. E esse médico explicava que por isso que hoje nós chegamos ao final de determinados períodos da nossa vida com uma sensação de que não fizemos nada. Então, passa-se alguns anos de casado, por exemplo, ou passa-se alguns anos de que você está exercendo uma determinada profissão ou algum cargo, você olha para trás e você fala assim, cara, não fiz nada. O que eu construí nesse período? O que eu fiz nesse tempo todo? O que eu vivi de fato? A gente não consegue se lembrar. E aí a gente vai trazendo para o micro, vai ficando pior, né? A semana passa que você não percebe, o dia quando você olha já é o horário de você voltar para casa, ou dormir, ou fazer uma outra coisa, e você tenta se lembrar do que você fez e você não consegue. E esse médico explicava justamente isso. Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui um pouquinho uma vez, e ele falava que a nossa vida ela é medida por memórias, por isso que nós temos uma tendência a lembrar de coisas passadas onde a gente tinha uma vida menos agitada, onde a rotina ela era não tão mecânica como ela é hoje. E o nosso cérebro, segundo ele, né, não sou médico, e aí os médicos me perdoem se for diferente, mas pelo menos foi o que ele disse, eu acreditei. Ele disse que o nosso cérebro ele tem esse mecanismo, de fato, quando eu faço algo muito repetitivo durante muito tempo, ele costuma apagar certas coisas, ele costuma fazer com que isso ele não esteja mais na minha memória. Por isso que a gente tem essa sensação de nem sempre ter feito muitas coisas. E aí, trazendo para o contexto de hoje, para a nossa mensagem, digamos assim, é sobre isso que nós precisamos tomar cuidado. É sobre isso que nós precisamos nos atentar, é sobre esse texto que nós precisamos compreender a sua profundidade para que a gente não caia num engano criado por nós mesmos. Quando o autor de Lamentações, ele diz, preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele não está só falando de coisas pretéritas que ele tinha vivido, ele não está falando só de coisas boas que ele se lembrava, envolve um pouco disso sim, mas se a gente continuar lendo o texto, e é por isso que eu pedi para você abrir comigo para a gente continuar aqui nesses versículos seguintes, você vai ver que aquilo que ele fala a respeito da memória, que vai trazer esperança, que faz com que ele continue firme e de pé, está relacionado com algo muito maior do que um sentimento bom de um passado legal. Então, se a gente continuar lendo aqui, a gente lê o versículo 21 e 22. O 21 diz, né, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Talvez na sua Bíblia está, tenho que trazer à memória o que me dá esperança. E o 22 continua e ele vai dizendo que o amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis. E aí ele fala algo importante no 23, grande é a sua fidelidade, sua misericórdia se renova cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem ainda jovens ao jugo da sua disciplina, que permaneçam sozinhas em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para o que os ferem e assentem os insultos dos seus inimigos, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão, e por causa da grandeza do seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza. Então você percebe que quando ele começa naquele versículo 21, trazendo à memória o que dá esperança para ele, ele não está falando de algo pura e simplesmente saudoso, de saudade, de nostalgia. Ele está falando da fidelidade do Senhor, de como Deus não desampara aqueles que o buscam. Ele está falando do poder de Deus em mudar situações e transformar coisas. Ele está falando pura e simplesmente da capacidade do poder inabalável de Deus de mudar os cenários. Quando aquele autor de Lamentações, ele diz que precisa trazer à memória, ele estava falando que aquele povo, e ele também, se incluindo naquele texto, ele dizia que ele precisava se lembrar de como o Senhor era poderoso, porque somente isso ia fazer com que eles regressassem daquela prisão, daquele exílio, daquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E é sobre isso que nós precisamos entender quando lemos esse texto. Que nós precisamos trazer à memória, não só o tempo bom do passado, mas o que de fato me traz esperança. E a nossa esperança é Cristo. É Ele a razão pela qual nós estamos aqui. É por Ele que nós nos reunimos. É por Ele que nós temos uma vida nova. É por Ele que nós temos a oportunidade de viver coisas diferentes. Foi Ele, como nós ouvimos no carro, estava falando com a minha esposa sobre isso, que mudou a nossa história, que dividiu ela ao meio, se assim a gente pode dizer, porque eu não sei você, mas na minha vida existe um antes e um depois de Cristo, porque Ele é aquele que me dá esperança. Então toda vez que você se lembrar desse texto, como eu me lembrei quando ouvi a música lá que eu te falei da Cassiane, me lembrei desse texto e comecei a meditar nele, que você se lembre que a esperança que se trata ali é o próprio Deus, é o Senhor. Mas eu não posso ter nostalgia, me lembrar do passado com alegria? Pode, mas isso por si só não vai salvar a sua vida. Isso por si só não vai te tirar do deserto. Isso por si só não vai te arrancar da prisão. A nossa esperança precisa ser Cristo. E nesse contexto, queria que você abrisse comigo lá no Evangelho de Lucas, porque a nossa esperança é Cristo. E eu vou falar para você algumas coisas que precisamos trazer à memória e que vai nos dar esperança nos dias de hoje. Para que todas as vezes que a gente se lembre desse texto de Lamentações, ainda que seja nessa tradução que você tem aí, dizendo, preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança, você se lembre de questões como essa que nós vamos ler aqui agora. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 1 em diante, tem algo que para mim é um dos versículos mais marcantes da Bíblia. Não o mais importante, porque ela como um todo tem a sua importância, mas é um versículo extremamente, é um capítulo extremamente importante para a humanidade. Lá no capítulo 24, se você não conseguir achar, você pode ler aqui comigo, versículo 1. Vai dizer que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Versículo 3 diz, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscam entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Eu preciso trazer à memória que o meu Cristo ressuscitou e Ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim, junto ao Pai, e Ele vai voltar para me buscar. É isso que me traz esperança, é isso que faz com que eu tenha uma vida diferente, é isso que me inspira e que me motiva a ser alguém diferente no dia seguinte, ser alguém diferente do que eu fui ontem. É por causa dele, é por causa dessa ressurreição, é porque ele fez, é por quem ele é, que eu me esforço para amar o próximo, porque não é fácil. O pastor falava aqui sobre os três amores, sobre a forma como foi sintetizada ali, Cristo falando sobre isso, mas é difícil quando a gente não tem a esperança da glória que é o próprio Jesus. Então se ficarmos presos somente a lembranças de coisas passadas e de momentos bons, de quem nós já fomos um dia, nós nunca vamos conseguir praticar de fato esse amor que Ele nos ensina, porque somente por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele é a nossa esperança. Então todas as vezes que você se lembrar desse versículo de Lamentações, lembre-se que essa esperança, ela precisa ser o Senhor. É Ele que não vai deixar você desistir. É Ele que não vai deixar você parar. É Ele que não vai deixar você olhar para esse mundo totalmente atormentado, pervertido, virar de cabeça para baixo e desistir daquilo que Ele colocou no teu coração, da salvação, da vida eterna e da certeza de que quando você morrer e eu, nós morremos um dia, nós vamos nos encontrar com Ele, porque é para isso que nós vivemos. O Evangelho não é feito para que a gente se sinta bem, para que a gente tenha uma vida confortável e se vista da melhor roupa e tenha a melhor casa e o melhor carro. Isso faz parte, vai dar certo, mas o Evangelho é fazer com que a gente viva acreditando num Deus que, como Ele falou para Tomé, que somos aqueles bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós temos a certeza que, mesmo não tendo convivido com Jesus fisicamente, acreditando nessa palavra, no que está escrito, nós vamos nos encontrar com Ele um dia. Essa é a esperança que me motiva. É por isso que a gente levanta todos os dias, porque se a sua esperança e a minha, ela se basear no salário que você ganha, na família que você tem, na igreja que você frequenta, você está no caminho errado. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é Cristo. E ainda falando sobre isso, se você puder um pouquinho mais para frente aí agora, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24 e 29, Paulo fala algo importante aqui também, e tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Repito para você não ficar saindo daqui achando que não pode mais se lembrar, jogar todas as fotos lá de casa fora, porque agora está amarrado. Esquece isso, pelo amor de Deus. A gente pode ter saudade, nostalgia, a gente pode se lembrar dos momentos com alegria, mas quando a gente traz isso para o contexto espiritual da nossa vida com Deus, não pode ser limitado a isso. Porque aquele autor de Lamentações, quando falou sobre isso, ele estava enaltecendo a grandeza e as qualidades de Deus. E eu acredito, penso eu, isso é uma reflexão, a Bíblia não fala sobre isso, que quando ele repetia isso e ele registrava isso, ele estava fazendo para que ele mesmo não esquecesse. Porque às vezes nós precisamos fazer dessa forma também. Tem horas que você tem que pegar a palavra de Deus a respeito de alguns assuntos, principalmente daquilo que Ele falou para a sua vida, das promessas que Ele tem para você, e você precisa repetir em voz alta. E isso não é nenhum truque místico, não, faz, bate o pé 7 vezes que vai dar tudo certo, nada disso, mas para que você convença o seu ser interior e fale: a minha carne não vai desistir, porque a promessa que Ele falou para mim é fiel e verdadeira. E se Ele disse que essa palavra não mente, Senhor, eu clamo ao Senhor, então que ela se cumpra sobre mim. E eu acho que o autor de Lamentações, quando ele registrou esses momentos, ele talvez estava fazendo isso, porque se você pegar o contexto, como eu te falei da época, foi talvez um dos piores momentos que o povo de Deus viveu. Foi a consequência da ira, como alguns dizem, mas essa ira, na verdade, o sentido dessa palavra quer dizer justiça de Deus a respeito de toda a quebra de aliança que o povo de Israel fazia, de todas as prostituições espirituais que ele cometia, de todos os adultérios que ele fazia, de todos os deuses falsos e mentirosos que eles adoravam, de toda a cultura que eles absorviam ao redor deles e de todo o abandono que eles tinham feito com o próprio Deus. E não é porque ele é mauzão e ele quer castigar todo mundo, vão passar o chicote, não! Mas a Bíblia, ela é clara ao nos alertar que o salário do pecado é a morte, e uma hora ele vem. Se nós não nos arrependermos, se nós não confessarmos os nossos pecados, e não importa o que você faz na igreja, fora dela, quem é você fora daqui, isso não importa. Se nós não nos limparmos todos os dias e entendermos o sacrifício de Cristo, nós corremos um sério risco de chegar, como o pastor falou, e está escrito aqui nessa palavra também: eu curei no teu nome. Eu estava pregando aquele dia lá, você viu, eu expulsei demônios, e ele vai falar: dá licença, eu não te conheço, aparta-te de mim. E não sou eu que estou dizendo, e não é o pastor que disse, é a própria palavra que falou a respeito disso. A minha esperança e a sua, ela precisa ser Cristo, e como nós lemos em Lucas, um Cristo ressurreto, poderoso, não aquele coitadinho que talvez a mídia, que talvez toda a cultura desse século quer trazer. Pobrezinho, tadinho, humildade, 100% humildade, ficou ali, morreu quietinho, morreu como um cordeiro, mas a gente cantou aqui, ressuscitou como um leão, como ele é de fato, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui na frente. Mas a minha esperança é ele, a minha esperança não é a minha igreja, e glória a Deus por essa igreja. A minha esperança não é o meu pastor, e glória a Deus pelo meu pastor. A minha esperança não é a minha esposa, a minha esperança não é o meu trabalho, a minha esperança não são os meus amigos. A minha esperança é um Cristo que me tirou de um buraco que só eu sei dizer onde era. Que me tirou das trevas e me trouxe para o reino da luz. Ele é a minha esperança. quando todo mundo me deixa, quando todo mundo vira as costas para mim, porque isso acontece, aqui não é o discurso do coitadinho, que vai acontecer com você também. A gente foi num casamento e foi falado sobre isso, que as dificuldades do casamento, elas virão, uma hora elas vão vir, não é o que vai vir, é quando vai vir, porque em algum momento isso vai acontecer, e a nossa vida com Cristo também, em algum momento você vai passar por processos, em algum momento você vai passar por situações para lapidar o seu caráter, o seu ego, o seu emocional, coisas vão acontecer, mas quando tudo isso acontece, e a minha esperança é Cristo, no final a gente sai de pé, às vezes quebrado, moído, estraçalhado, colocado no nosso lugar, como a gente precisa ser colocado muitas vezes, mas totalmente transformados para a glória de Deus, é quando Ele nos aperta. Nosso amigo Diego gostava de trazer essa ilustração aqui, ele falava, é como azeitona, que quando vai para a prensa, sai o melhor azeite, não sei o quê, e ele trazia toda uma história aqui, que eu não lembro diretamente, mas vou perguntar para ele com calma, mas eu lembro dele falando disso, e é verdade, por isso que a minha esperança tem que ser Cristo, um Cristo ressurreto, que ainda que esse mundo vire de cabeça para baixo, a promessa dele continua, que ele vai estar comigo até a consumação dos séculos. E aí Colossenses capítulo 1, para a gente não demorar muito aqui, versículo de número 24, Paulo vai falar assim, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, ele estava falando para aquele povo de Colossenses, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continua em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. E essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Que nesse momento Paulo estava abrindo aqui o Evangelho, não só para o povo de Deus, o povo de Israel, mas para todos nós, eu, você, nos dias de hoje, do Ocidente, do Oriente, porque as pessoas querem fazer toda uma divisão às vezes, não, é para todos nós, e isso já faz tempo, isso aí já foi resolvido lá entre Pedro e Paulo, está tudo bem, e Paulo está falando sobre isso aqui, esse segredo agora está sendo revelado a vocês, os gentios, aqueles que não pertenciam no primeiro momento à família de Deus, mas que foram enxertados por meio de Cristo, nós somos sim o povo de Deus, talvez nós não somos o povo, nacionalidade de Israel, mas nós somos o povo de Deus e nós temos a mesma pátria celestial, e é isso que Paulo está dizendo aqui, ele continua, finalzinho do versículo 27, e o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um a toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Paulo fala de tudo que ele está fazendo, de tudo que ele está se esforçando, para que Cristo, ele pudesse se manifestar através de mim e de você. E essa esperança que vive em nós, porque ele ressuscitou o terceiro dia, ela precisa alcançar outras pessoas. Ela precisa apontar para esse Jesus ressurreto, transformador e salvador. Ele é a minha esperança. Então eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Cristo em mim, a esperança da glória. E já que a gente está em Colossenses, vamos aproveitar já ler o capítulo 2 também. Sei que vocês já cantaram bastante, esse tipo de coisa, tudo e tal. Mas é legal a gente ler também. Que o capítulo 2, Paulo diz assim, quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão na Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos pelo forte laço de amor e tenham a plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Então, quando Paulo fala isso, ele está exaltando de novo Cristo. E aí, pulando um pouquinho, vamos para o 8, para o 6, perdão. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita um corpo humano à plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. E aí é um dos versículos também que eu acho extremamente importantes para nós. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, no qual foi removido o domínio da sua natureza humana. E no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês, ou seja, eu e você também, Estávamos mortos por causa dos nossos pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-a e pregando-a na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É isso que me dá esperança. É quando eu olho para Cristo e eu vejo que eu não sou nada, e que naquele dia Ele pegou toda a condenação que havia sobre mim e colocou ela naquela cruz, e a partir daquele momento, verdadeiramente, eu fui livre. Porque se o Filho vos libertar, a Bíblia diz, verdadeiramente nós seremos livres. Essa é a esperança. Essa é a minha esperança. Não é um governante novo somente. Não é um momento legal e feliz da minha vida lá atrás. Não é um bom salário. Não são os bons representantes daquilo que eu penso somente. Mas é o Cristo que na cruz pregou e rasgou a condenação que havia sobre mim. E Ele expôs isso, fazendo com que todas as trevas fossem envergonhadas publicamente. Como Ele mesmo diz, nos dando autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Que no Seu nome Ele nos concedeu autoridade e poder para curar enfermos e expulsar demônios. É por causa dEle, com a A palavra de Deus diz, podemos beber algo mortífero e não seremos afetados. É por Ele que, mesmo que façam algo contra nós, que uma ferramenta seja preparada, uma arma forjada, nós não seremos ali abalados, porque temos a esperança verdadeira e trazemos ela à memória todos os dias, que é Cristo. É sobre Ele e sempre vai ser sobre Ele. Não, mas o Evangelho mudou, agora você tem que ver que agora não existe Evangelho novo. O único novo que nós vamos ter aqui é o Novo Testamento, porque assim foi dividido, mas o Evangelho ele é um só. É do antigo ao novo, até o final, até a última palavra, nada pode ser tirado e acrescentado, por isso ele precisa ser a esperança das nossas vidas. No que você tem imposto a sua esperança? No seu trabalho magnífico? Você está achando mesmo que a tua renda é o que vai te sustentar até o final da tua vida, e por isso agora eu estou tranquilo, porque afinal de contas eu sou um servidor público, eu passei num concurso, então daqui ninguém me tira, isso é muito pouco. Tem muitas pessoas cheias dos seus confortos e das suas garantias e das suas esperanças terrenas, morrendo e tirando a própria vida. Porque se Cristo não for a esperança, nós estamos perdendo o nosso tempo nessa terra. E como nós já falamos alguns cultos atrás aqui, nós somos os mais miseráveis de todos. Preciso trazer à memória o que me dá esperança. Que Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho para morrer no meu lugar, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas ter vida eterna. Que vai me dizer, que vai me garantir, que vai todos os dias, ainda quando eu tento me esquecer, ainda quando eu tento falar, não, isso aqui não está certo, deixa isso para lá, vai me trazer para a realidade, vai falar assim, eu vou estar com você todos os dias. Ainda que esteja morto, você vai viver. Ele é a esperança. E é por Ele que eu quero viver. E não que eu quero viver como um ativista de Cristo, um cristonete, não é isso. Não é o fã-clube de Jesus, o brother de Cristo, não tem nada a ver com isso. Não é que eu sou um simpatizante da causa do Evangelho, tamo junto, good vibes, não! É porque Ele morreu no nosso lugar de fato. E por mais clichê que isso seja, isso precisa continuar sendo anunciado. Porque sem Evangelho não tem transformação. Você pode fazer o que for numa cidade, você pode fazer o que for numa nação. Mas se o Evangelho não for pregado, ela continua decadente. Pega os exemplos de todo mundo que viveu a essência do Evangelho, que passou por avivamentos, a Europa, a América do Norte, seja qual for, todos os avivamentos, a Oceania, quando Cristo foi pregado, quando o Evangelho foi anunciado, puro e simples, sem enfeites, sem invenções, sem qualquer manipulação humana, a nação se transformou. Você pega a Coreia do Sul, ninguém entende como que chega essa potência que ela é, como que chega desse jeito, como que as coisas acontecem lá dessa forma, porque sobre eles existe uma bênção, mas porque eles são queridinhos, porque Deus tem os seus filhos favoritos, não, Ele não tem. É porque quando Cristo é a esperança de fato, embora de lá venha o K-pop, nada contra, mas tudo bem, as coisas mudam, a nação se transforma. E às vezes a gente quer transformar as pessoas pela esperança desse mundo. Vai lá na minha igreja que você vai ser mais feliz. Não vai. Você vai ser transformado pelo poder da palavra. E isso vai mudar a sua vida. Eu sempre falo isso aqui, cara. E eu acho... É importante para nós. A única coisa que mudou a minha vida, e eu acho que mudou a sua também, foi o evangelho. Eu já participei de outras coisas. Eu já me inclinei, talvez, para outras religiões, e nada contra, mas... nada mudava a minha vida, cara. E quando eu digo mudar a minha vida, não é que eu fiquei mais bonito, até porque isso não aconteceu de fato, mas ou fiquei com uma vida financeira melhor, ou porque então eu constituí uma família feliz e agora eu sou casado, minha vida é uma alegria e tal. E é mesmo, às vezes nem tanto, a gente sabe disso, casamento tem seus desafios, enfim. Não é sobre isso. Mas é poder acordar todos os dias e falar, cara, ainda que a gente não tenha nada, se a gente tiver a esperança que é Cristo, está tudo bem. Que mesmo quando a gente está lá em abundância e tal, vivendo coisas que a gente nem imaginou que poderia viver sem merecer, porque é pela graça e pela misericórdia dele, a gente poder olhar e falar assim, cara, não é nada disso que prende a gente. Porque se tudo isso acabar, está tudo bem. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, ainda que minha mãe se esqueça de mim, e ela nem pode mais porque ela acabou morrendo já, então não tem essas... mas você que tem mãe ainda, pense nisso. Ainda que ela se esqueça de você, fique tranquilo, ele não vai se esquecer. Ainda que talvez lá na sua família você seja lá o preterido, você seja aquele que não, ninguém liga, ninguém gosta, você é o fracasso e tal, não tem problema, se Cristo for a esperança dentro de você, existe uma fé que ninguém consegue explicar e ao final de todas as coisas, você está bem. É essa esperança que eu estou falando, porque tudo ao nosso redor muda. Quantas coisas você já teve, cara? Quantos lugares você alcançou? Nossa, quanto impacto você já causou, meu Deus, como você é impactante. Nossa, quantas coisas relevantes você já fez. Ai, já apareci na televisão, grande coisa. Ai, não, você não sabe o que eu fiz pelos pobres, o problema é seu. Com todo respeito, gente, né, e temor também. Isso é bom, faz parte, mas não é a esperança que eu preciso trazer à memória nos dias difíceis. O dia que você estiver apertado, angustiado, atacado pelas trevas, porque isso pode acontecer também. Quando você traz à memória que a sua esperança é Cristo, as trevas se dissipam. Porque como João disse, Ele é a luz. E aonde a luz chega, não existe trevas. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. E é por isso que o pecado não prevaleceu. A minha esperança é o que João 2 diz lá, a primeira carta fala, filhinhos, vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, lembrem-se que existe entre você e Deus um advogado chamado Jesus Cristo, que vai interceder por você junto ao Pai. Eu preciso me lembrar disso até mesmo quando eu peco. O grande problema do cristão ou de alguém que vive de repente um pecado e que passa por uma situação dessa, é achar que a partir daquele momento não tem mais jeito. Por quê? Porque a esperança não está em Cristo, a esperança está nele mesmo. Então quando ele peca, ele erra, ou ele faz o que ele não deveria fazer, no pensamento dele ele já acha, acabou tudo, não tem mais jeito. Mas quando eu trago a memória que Cristo é a minha esperança, eu me lembro que Ele intercede por mim junto ao Pai. Se eu me arrepender aos pés dEle e clamar pelo perdão, Ele vai me conceder, Ele vai apagar o meu pecado, Ele vai me colocar de pé de novo e Ele vai dizer, em frente. Ele vai colocar de novo e vai falar, em frente. É como Apocalipse 2 fala, né? Eu quero do Senhor ali as vestes brancas, o colírio, eu quero comprar o ouro que vem do Senhor, porque a minha esperança é Cristo. Então todas as vezes que você se lembrar de Lamentações ou trazer à memória aquilo que te dá esperança, lembre-se que isso não pode se limitar a uma nostalgia pura e simples, um saudosismo. Mas isso tem que vir acompanhado com a grandeza, com as qualidades e de quão poderoso esse Deus que servimos Ele é. De quanto eu posso ter a certeza de que eu vou orar, e como diz João lá no capítulo 5, se não me engano, ele fala sobre isso, que é essa certeza que nós temos, que se orarmos a Deus em nome de Jesus, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai conceder os nossos pedidos, porque Ele é a minha esperança. Ele é o único mediador, é só por Ele, é para Ele que eu faço as minhas petições. Eu falo, Jesus, eu não tenho mais quem clamar, os meus intermediários falsos e mercenários de antigamente eu não posso usar mais, até porque eles nem me levavam a Deus, eles me levavam para outra coisa, eu só tenho você. É como Pedro, talvez, quando vira para ele, Jesus acaba de dar uma dura nos discípulos, e vira para eles também e fala, e vocês aí, pode ir embora também, vocês estão de mimimi, pode sair, vai andando. E aí Pedro vira para ele e fala assim, Senhor, o que fazer, para onde ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo, até de forma inconsciente, porque depois disso ele na ramela, tem aquele negócio todo, mas depois vira aquele grande homem de Deus, ele está dizendo assim, eu não tenho outra esperança, eu não tenho mais em quem acreditar, eu não tenho mais em quem confiar. Cristo é a nossa esperança. E por que isso é importante para nós, gente? Para que a gente não chegue no grande e glorioso dia do Senhor e fique para trás. E aí eu queria que você abrisse comigo agora lá em Marcos, um pouquinho para frente. E a gente vai encerrar com esse texto. Capítulo 13. Você volta um pouquinho aí, estava em Lucas, né? Marcos capítulo 13, a gente vai ler do versículo 1 em diante, é um pouquinho longo, mas eu vou ser rápido, mas é importante a gente prestar atenção em tudo que está escrito aqui, porque afinal de contas o que serve de fato é a palavra, o resto é resto, mas a palavra, como o próprio Jesus disse, ela não vai se perder, os céus vão passar, a terra também, você já até cantou isso em algum outro lugar que você frequentava, né? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Você que já cantou também, tá tudo bem. A gente já bebeu dessa fonte, vamos lá. Mas pode parar, viu? Já deu, né? Já foi esse dia, esse tempo já foi, tá tudo bem. Capítulo 13, versículo 1 em diante. E por que que a gente está falando tudo isso? Por que que nós estamos tratando disso? Por que que talvez Deus está nos movendo a entender esse versículo de Lamentações e todo aquele restante que nós lemos? Como Cristo é a esperança de todas as coisas. Primeiro, porque é a verdade, a Bíblia fala sobre isso. E segundo, para que a gente não fique preso e no final das contas, quando as coisas derem errado, a gente colocar a culpa em Deus. Porque nós, como seres humanos, temos essa capacidade. A gente sempre está procurando a culpa em alguém. Nunca tem a ver com a gente. Nunca fui eu de fato mesmo. Eu nunca fui problemático. Eu nunca dei trabalho. São as pessoas ao meu redor. É o meu marido, a minha esposa. É os meus pais, que na verdade eles, né, enfim, são os meus avós, é o meu tio, é a minha igreja, é o carro que eu comprei, é uma areia que eu tenho. Não, não é. A culpa muitas vezes é nossa. Aliás, em todas as vezes ela é nossa. Isso é importante para a gente. Porque esse dia aqui de Marcos vai chegar. Jesus falando sobre isso, e Marcos retratou muito bem, ele fala aqui, ó, versículo 1. Quando Jesus saía do templo, um dos seus discípulos disse, mestre, olha que construção magnífica, que pedras impressionantes, e Jesus respondeu, está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo, e Pedro, Tiago e João, e André, que não estavam no barquinho, estavam com Jesus nessa hora, vieram e lhe perguntaram em particular, diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? E aí, versículo 5, vamos lá. E Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Versículo 9, Jesus diz, tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. E essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos, ele não está dizendo se, ele não está dizendo se talvez, em algum momento vocês vão ser presos. E é por isso que eu digo para você que o evangelho não é o lifestyle do meu conforto, está tudo certo, está tudo bem, sou cristão, vai dar tudo certo na minha vida. Não, é hard também. Mas quando você se converte, cara, não depende mais de você e está tudo bem. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Então ele falando para os seus discípulos, ele fala, cara, quando vocês forem presos e julgados, no versículo 11, não se preocupem com o que dirão, falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu irmão, entregará à morte, assim também o pai o seu próprio filho, os filhos se rebelarão contra os pais, os matarão, todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As pessoas não gostam de você? Você só tem que avaliar se não é muito chato, né? Também tem isso também, mas não, porque eu sou cristão, porque eu penso diferente, porque eu creio de uma outra forma, amém, tá tudo bem, faz parte. Tava no pacote. É claro que a gente não fala isso de começo para você não assustar, mas é isso. Só que vale a pena, porque a gente vai ser recompensado ainda nessa terra e na eternidade. E aí Jesus vai falando sobre isso, né? Então, quando vocês forem aqui perseguidos por isso, versículo 14, que ele fala no 13, que todos nos odiarão, chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. E aí ele fala, leitor, preste atenção, então quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar o manto, que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa dos seus escolhidos, Ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, venham aqui, está o Cristo, ou vejam lá, ali está Ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, enganar também os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a respeito de antemão. E naquele tempo, depois de angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz e as estrelas cairão do céu. E os poderes do céu serão abalados. Antes da gente continuar, eu sei que esse texto é denso. Eu sei que ele traz muitas coisas que precisam ser melhor explicadas, e aí você tem a oportunidade de fazer isso no Mergulhando na Palavra com o Lucas, vai dar certo. Mas é algo que a gente já vive uma parte disso tudo. Talvez não na sua totalidade, por óbvio, não vamos falar aqui de quantas profecias se cumpriram, deixaram de se cumprir, existem interpretações diferentes sobre isso, enfim. Mas boa parte do que Jesus está falando aqui, a gente vê se cumprindo, de alguma maneira. E é por isso que é importante eu ter nele a esperança da glória. Para que quando tudo isso aconteça, ou parte disso termine de acontecer, eu não seja enganado, eu não seja levado como todo aquele que talvez nem conheça Cristo. Por isso que quando eu faço dele a minha esperança, o dia que chegar, esse dia terrível, mas glorioso ao mesmo tempo, nós vamos estar de alguma forma preparados. Porque se eu fizer dele a minha esperança, isso é sinal que eu tenho comunhão com Ele. Se eu tenho comunhão com Ele, é sinal que existe uma intimidade entre nós. E se existe intimidade entre nós, é sinal que eu o conheço, independentemente do lugar onde Ele esteja. Porque a sua voz vai ser familiar para mim. Então pode aparecer lá na frente, lá atrás, do lado esquerdo ou direito, falando, ó, sou o Cristo aqui, ó, apareceu aqui um sinal, não sei o quê, ei, estou voltando e tal. Mas aqueles que colocam em Cristo a sua esperança, ao ouvirem essas coisas, vão falar, você não me engana. Eu sei quem é o meu pastor e eu conheço a voz dele, e só pela voz dele eu vou andar. Porque Jesus continua, e aí é onde nós vamos encerrar agora no versículo de número 26, ele fala, então, e glória a Deus por isso, todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, ele enviará seus anjos para reunir os seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora, aprendam a lição da figueira, quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta, e eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe a cada um dos seus servos sobre o que fazer, e disse ao porteiro que vigiasse à espera da sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabe quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, e que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. E eu lhes digo o que digo a todos, vigiem. É Jesus que falou isso. E se eu não fizer dele a minha esperança, se eu não fizer dele a glória, aquilo que eu preciso me lembrar todos os dias, quando esse dia chegar, eu vou estar despercebido. Eu vou estar adormecido. Eu vou estar anestesiado. E aí a pergunta que eu faço para você e para mim hoje é, no que você tem colocado a sua esperança? O que você traz à memória para te trazer esperança hoje? Há quanto tempo Cristo deixou de ser essa esperança? Há quanto tempo A chuva já é suficiente para você parar de cultuar a Deus. Há quanto tempo a luz, a cadeira, a iluminação já foram mais importantes para você do que o desejo e a vontade de se apresentar diante de Deus, por exemplo, num culto em comunhão com seus irmãos? E aqui não é sobre quem vem mais ao culto, quem bate cartão ou quem não bate. É sobre em que, ou no que, ou na pessoa que nós estamos colocando a nossa esperança. Porque senão, quando esse dia chegar, você vai estar igual o tio do churrasco, perdido, sem saber para onde ir, sem saber se olha a carne, sem saber se vai ver se tem refrigerante, e contando as suas histórias de antigamente. Não, porque lá na igreja, quando a gente se reunia, e não sei o quê, e tal, e ele voltando, e ele vindo, e o filho do homem andando, e ele fazendo o que tem que fazer, e ele reunindo seus escolhidos, e eu e você talvez perdidos, preocupados com quem vai assumir a posição de comando do país, com quem vai fazer isso ou aquilo, com quem vai ser o político da vez ou o político da não vez, com quem vai ser o da esquerda ou da direita, e nada contra isso, mas está tudo bem, mas não deposite nisso a sua esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Não é sobre o que você faz, o que eu faço, não é o que nós fazemos aqui na igreja, os cargos, as posições, isso não vai valer de nada nesse dia que Jesus falou. Isso só vai ter importância se mesmo com tudo isso que Ele nos deu oportunidade de fazer, a gente manteve a nossa esperança em Jesus. Que essa mensagem dele de vigiem não seja só um jargão para nós. Vigia crente, que a gente brinca com um monte de coisa e a gente perde o contexto das coisas também. E a gente esquece em que situações isso foi falado. Toda vez que você falar vigia crente, lembra do que vem antes. Lembra de tudo que Cristo falou para os seus discípulos naquele dia, mas também para nós nos dias de hoje. Lembre-se que Ele falou que vai voltar. E que seria muito bom se Ele não pegasse a gente dormindo. Foi Ele que falou. Se você e eu, nós estivermos adormecidos, que esse seja o dia do nosso despertar em nome de Jesus. Se você está pondo a esperança em alguma coisa, em você mesmo, na sua habilidade, é como a gente leu no começo do culto aqui do Salmo 44. Eu não confio no meu arco. Eu não confio nas minhas mãos. Eu não confio em mim mesmo. Porque quem morreu no meu lugar foi o Senhor Jesus. E eu só estou aqui reunido e falando alguma coisa para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Queria que você ficasse de pé hoje. Mas um pouquinho diferente. Que Ele seja a esperança para nós em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo rápido. As coisas estão acontecendo atropeladas aparentemente. Mas de uma coisa, eu e você a gente tem certeza. Deus não perdeu o controle de nada, cara. Tudo está acontecendo no tempo dEle, da forma como Ele tem que fazer. E em breve Ele vai voltar. Eu não quero estar dormindo. E quando eu falo que eu não quero estar dormindo, eu estou falando de mim mesmo. Estou falando para as pessoas, não estou falando para alguém especificamente, eu estou falando de mim. Porque eu sei o quanto eu posso adormecer. E se eu sei o quanto eu posso adormecer, a coisa é pior. Porque é possível que eu adormeça muito mais. E eu não quero ficar anestesiado a ponto de chegar daqui uns anos, olhar para trás e falar, esse negócio de evangelho não tem nada a ver, ih, se Cristo vai voltar, imagina, isso aí é, se você pegar a religião X, Y, as raízes X, Y, Z, você vai ver que também, eu não quero chegar nesse dia, eu quero estar acordado, eu quero estar vivo e eu quero estar atento em nome de Jesus, eu queria orar com você sobre isso em nome de Jesus, feche seus olhos, Pai. Antes de mais nada, Deus, eu me coloco aqui na Tua presença e me coloco também junto com a Tua igreja hoje em nome de Jesus, para pedir perdão por todas as vezes que nós nos apoiamos somente naquilo que é saudoso, é nostálgico e todas as vezes que nós queremos trazer à memória o que nos dá esperança, sempre nos remetemos a momentos felizes do nosso passado. Pai, isso é bom. Isso é importante, isso faz parte da nossa vida, de alguma forma, humanamente falando. Mas quando aquele texto foi escrito, Pai, aparentemente, aquilo que está registrado ali nos deixa isso confirmado também. Que quando aquele autor falava sobre aquilo, ele dizia sobre a grandeza de Deus. Ele falava sobre o que Deus podia fazer e que aquilo era a única esperança que eles tinham para sair daquela situação. Então, Deus, Perdoa-nos quando nós achamos que a solução dos nossos problemas está naquela quantia de dinheiro que nós temos para receber. Perdoa-nos, Deus, quando colocamos a nossa esperança no bom andamento dos nossos trabalhos. Perdoa-nos quando nós, muitas vezes, Pai, colocamos a nossa esperança somente numa família estruturada, feliz, alegre. Isso é bom, Jesus, mas nada disso chega aos pés do Cristo ressurreto, aquele que aquelas mulheres naquele dia foram procurar, mas chegando naquele túmulo, encontraram ele vazio, porque esse Deus que nós servimos, Pai, esse Deus que nos chamou, que nos resgatou, Ele cumpre as suas promessas, e quando Ele disse que Cristo seria morto, seria pendurado naquela cruz, sofreria no nosso lugar, mas ressuscitaria ao terceiro dia, Ele cumpriu essa promessa. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que duvidamos do cumprimento das Tuas promessas sobre as nossas vidas. E Pai, nesse momento nós queremos trazer a esperança, tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, todas as promessas que o Senhor já falou ao nosso coração um dia, e seja ela em qualquer área das nossas vidas, financeira, sentimental, mas que se relacione aquilo que o Senhor, o próprio Deus falou ao nosso coração, nos traz à memória tudo isso, para que a gente se lembre e acredite que o mesmo Cristo que disse que voltaria ao terceiro dia, é o mesmo que também faz cumprir as promessas de Deus aqui nessa terra, e que o Espírito de Deus, eles possa também, que o Espírito Santo consiga nos convencer essa noite de todo pecado, justiça e juízo, e a gente saia daqui transformado, purificado, livre daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos prende, para que a gente possa a todo momento, Deus, caminhar em direção ao alvo, com os nossos pés livres, que a gente possa correr verdadeiramente a corrida que nos está proposta, para que a gente atinja esse lugar, que é a vida eterna com o Senhor. É sobre isso, é isso que importa, eu acredito que é sobre isso que o Teu Evangelho fala ao nosso coração. Então não nos deixa perder essa esperança, não nos deixa colocar a nossa confiança nas coisas dessa terra e para essa terra, mas ajuda-nos a fazer do Senhor todos os dias a esperança da nossa glória e da nossa vida eterna, em nome de Jesus, aleluia. Você que está aqui hoje pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela milésima, mas ainda não entregou sua vida a Jesus de alguma forma, ainda não colocou a sua vida diante de Cristo, eu queria te falar algo. Se você ainda não entendeu, tudo que você se apoiou até o dia de hoje, se não tem a ver com Jesus, cara, não vai te levar a lugar nenhum. E talvez você está até respondendo aí na sua mente, eu sei, porque até agora a coisa ficou feia, a vaca está no brejo faz tempo já, não está aparecendo mais nem o rabinho dela para o alto. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo e faz dele a sua esperança, Ele é capaz de transformar tudo e todas as coisas. É o Deus que tirou aquele povo do exílio naquele dia. É o Deus com que fez com que Lázaro ressuscitasse naquele momento. É o mesmo Deus que fez com que Moisés naquele dia, diante dos inimigos e não tendo o que fazer, abriu o mar para que ele passasse. Quando eu coloco a minha esperança nele, quando eu confio no Senhor, como diz a palavra, entrego o meu caminho a Ele, Ele mais faz de verdade. Ele faz o que eu não consigo enxergar. Ele faz coisas que eu falo, meu Deus, eu nem sabia que isso era possível. Porque Ele mesmo falou que nada é impossível para o Senhor. Um anjo através ali, né, da inspiração de Deus, obviamente. É sobre isso que a gente está falando. Não é que você vai estar numa igreja legal, você vai aceitar Cristo, agora você vai ser da bola de neve, vai botar a camisa lá das nações que a gente tem, da Sérvia, do Japão, não sei, um monte de lugar que a gente tem, né? Não é sobre isso. É sobre conseguir acordar, e ainda que todo mundo virou as costas para você. E quando eu digo todo mundo, eu não estou falando de pessoas, eu digo esse mundo mesmo. Dentro do seu coração ter uma alegria, você fala, cara, está tudo bem, porque Deus está comigo. É sobre isso que eu estou te convidando. É sobre esse Cristo que eu estou falando para você, que não nos desampara. Que mais uma vez, vou falar esse versículo, ele é verdadeiro, ele vai estar com a gente até o final dos séculos. Ele vai estar quando tiver dinheiro, quando não tiver dinheiro. Ele vai estar, como Davi falou, quando você passar pelo vale da sombra da morte, quando você viver situações difíceis, e elas vão vir, cara. Não, mas eu sou de Jesus, aleluia, eu até cantei lá, você estava falando das músicas antigas, quando o crente está firme no pé do Senhor, ele passa pela prova dando louvor. É então, mas a prova vem, o dia difícil vem, o dia sombrio vem. Mas como diz o grande Salomão do reggae lá, né? Além das nuvens eu sei que Ele está, porque a minha esperança não está naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio. E eu creio em Jesus, e o meu convite hoje é para que você creia em Jesus. que você entregue a sua vida a Ele. Se você não fez essa oração, convido você a repetir essa oração que nós vamos fazer aqui, a igreja toda vai fazer, para que você não se sinta constrangido, mas saiba da importância do que você está fazendo. Você está colocando a sua confiança no único que é poderoso para transformar a sua história, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Nós colocamos essas pessoas aqui diante da Tua presença. E antes da gente repetir essa oração, como a gente sempre faz, Deus, eu clamo ao Senhor para que isso seja verdadeiro de alguma forma, em nome de Jesus, para talvez pessoas que há muito tempo têm vindo, mas não têm de fato entregado a sua vida. Elas já passaram por momentos como esse. Elas já até repetiram com toda a igreja de alguma forma, mas no seu interior. E aqui, Pai, eu não estou vendo nenhum coração, eu não estou vendo nenhum sentimento. Eu só estou falando algo que o Senhor colocou no meu coração. Talvez ela só entendia aquilo como cumprimento de mais uma parte do culto, e não é. Cristo é a esperança da glória. Se você talvez já fez essa oração diversas vezes, e aparentemente você continua o mesmo, porque talvez você não tinha entendido de fato um pouquinho, pelo menos, a respeito de Cristo, que hoje seja diferente, em nome de Jesus. Então repita comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida ao Senhor. A partir de agora, faço do Senhor a minha esperança. E nos dias bons e nos dias maus, eu vou trazer à memória o Senhor, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição e a tua salvação. E eu vou permanecer atento, vigilante, até o dia da sua volta. Amém. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Pai, que não só esses que entregaram a sua vida a Jesus essa noite estejam atentos e vigilantes, mas todos nós que aqui estamos, Pai, que a gente se lembre de Cristo todos os dias. Mais do que os nossos ministérios, mais do que as nossas funções, mais do que o nosso trabalho, mais do que a nossa família, Deus. Porque o Senhor é a razão de estarmos aqui. Não deixe a gente perder essa paixão, esse amor pelo Senhor. Não deixe esse mundo maluco, invertido, cheio de confusão, encobrir a grandeza do Senhor, Pai. Mas que os nossos olhos, eles permaneçam firmes, elevados para os montes, como diz a Tua palavra, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas, fez todos os animais. Mas lá em Gênesis Ele fala, ali no capítulo 2, que o homem, Ele formou do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e a partir daquele momento o homem se tornou uma alma vivente. Nós fomos criados de uma maneira diferente. A humanidade foi criada pelo Senhor de uma maneira diferente. É por isso que em algum momento da nossa vida, Senhor, há um buraco no nosso coração e a gente não sabe como preencher, se não se colocando aos Teus pés. Porque no nosso coração foi colocado um desejo pela eternidade, como diz a Tua palavra. Porque fomos feitos pelo Senhor, somos obras da Tua mão, das Tuas mãos. E nós estamos aqui, prostrados diante da Tua presença. Não nos deixa perder a esperança da glória, que é o Senhor. Assim nós Te agradecemos, assim nós Te louvamos e assim nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.